Olá, o meu nome é Cindy e quero dar-te as boas-vindas ao meu podcast Astro Devi. Aqui irei partilhar contigo as disciplinas e ferramentas que me ajudam a expandir o coração, as pessoas que me inspiram a atingir o potencial da minha alma e as tradições ancestrais pelas quais tenho uma gratidão sem fim. Vem comigo descobrir o cosmos que existe dentro de ti, dentro de mim, dentro de todos nós. Olá, o meu nome é Cindy, eu sou a vossa Astro Devi e quero dar-vos as boas-vindas a mais um episódio do podcast. Hoje é quarta-feira, dia 29 de março, são 2h23 da tarde e eu estou a gravar este episódio desde o Porto. Ainda bem que escolhi quarta-feira, sabem porquê? Porque é o dia do Mercúrio, portanto eu espero que o mensageiro dos deuses me permita traduzir tudo aquilo que eu preciso para vocês sobre Plutão em Aquário, porque é isso que me traz aqui hoje, partilhar convosco um pouco mais sobre este trânsito e o modo como irá impactar as nossas vidas nos próximos 20 anos. Portanto, isto vai ser um trânsito sobre o qual vamos falar diversas vezes, até porque vamos demorar a entrar no mesmo e vou explicar tudo isso aqui no episódio. Por isso, apertem os cintos, vamos começar uma viagem ao longo dos próximos minutos. Se tiver a oportunidade de ver a informação que eu partilhei recentemente sobre Plutão e o poder de uma geração, que bom, sinto que ajuda imenso a compreender esta energia, este planeta e o modo como ele se irá manifestar em Aquário. Se não tiveram essa oportunidade, ainda o podem fazer. Eu deixei nos destaques da minha conta do Instagram. Vão lá, descubram qual é a vossa geração, onde é que Plutão estava no momento no qual nasceram e como é que isso impactou a vossa vida e o modo como vocês se conectam com este planeta. Ainda melhor, tem o vosso mapa natal? Saquem dele, porque também contém o posicionamento de Plutão e vai mais a fundo. Diz-vos em que área da vossa vida ele estava. Isso é muito importante, porque depois aquilo que vamos fazer é interligar os pontos. Vamos pegar em Plutão no momento do vosso nascimento, a energia na qual estava, como é que ele se manifesta, e depois Plutão em Aquário. Sim, e todos nós temos Aquário no nosso mapa natal, todos nós vamos passar por uma mega transformação com este planeta, por isso temos de trabalhar com ele, certo? Se tudo aquilo que eu estou a dizer parece muito confuso porque são novos por aqui, tudo em ordem, simplesmente ouçam, levem o vosso tempo a assimilar, a integrar esta informação. Astrologia é uma linguagem maravilhosa, simbólica e que fala com o nosso coração e que demora tempo a entranhar-se. Mas quando se entranha, bem, não conseguimos largar. Vou começar por dar algumas informações básicas sobre o Plutão. Para nós compreendermos este planeta e o modo como ele entra dentro da astrologia, porque há visões diferentes. Por exemplo, Plutão não faz parte da astrologia tradicional, isto porque ele só foi descoberto em 1930, assim como outros planetas como Neptuno e Urano que foram descobertos passado a invenção do telescópio. E é importante ter presente que a astronomia sempre andou de mãos dadas com a astrologia. Os nossos antepassados criavam uma relação com os planetas através da observação. E como é que poderiam eles criar essa conexão com algo que não viam? Por isso é que a informação que nós temos recolhida sobre Plutão, os seus trânsitos e o modo como ele afeta a sociedade foi sendo assimilada e recolhida a partir de 1930. Se vocês forem perguntar a um astrólogo que se rege pelas técnicas tradicionais, eles não vão considerar Plutão, sim? Mas se perguntarem a astrólogos contemporâneos mais modernos, esse sim tem uma conexão forte com o planeta, estão a utilizá-lo e, sinceramente, não me admira que nos próximos anos cada vez mais Plutão entre aqui dentro da astrologia e que grande parte dos astrólogos o utilizem também para fazer previsões. Voltando um bocadinho atrás, Plutão foi descoberto em 1930, uma altura em que o mundo passava por uma crise geopolítica. Por exemplo, a bomba atómica tinha sido desenvolvida, a psicologia tinha entrado no mainstream como a ciência que nos permitia mapear o inconsciente. E porque ele foi descoberto quando tudo isto estava a acontecer, passou a representar o poder que se encontra abaixo da superfície. Ele é o planeta que governa o nosso mundo interno e os recursos mais subterrâneos, como os lençóis de água que encontramos debaixo da Terra, ou os poços dos quais extraímos água. Ele é o segredo, o mistério, a força que pode ser devastadora e ao mesmo tempo divina. Aponta para a nossa força interna, caso estejamos dispostos a enfrentar a nossa sombra. Ele perdeu o seu estatuto de planeta recentemente e agora é considerado um planetoide que levita nos limites do sistema solar. Coitado Plutão. Em termos de órbita, é importante saber que ele demora aproximadamente 248 anos a dar uma volta ao zodíaco, uma volta ao Sol, levando cerca de 12 a 24 anos a transitar um signo. Isto vai estar relacionado com o seu movimento retrógrado. Por vezes ele fica mais tempo num signo porque teve mais movimentos nesse sentido. E para nós compreendermos a astrologia do que move uma geração, nós olhamos para este planeta, assim como olhamos para Netuno e para Urano. Eles são planetas geracionais, porque como passam tanto tempo a transitar um signo, acabam por tocar todas as pessoas que nasceram durante esse período de tempo. Enquanto que, por exemplo, o Sol, Mercúrio, Vênus, Marte, a Lua são planetas pessoais, assim como também Júpiter e Saturno, um bocadinho diferente, mas também vamos encaixar aqui. Eles são os planetas primordiais, aqueles que estiveram desde o início, porque eram aqueles que nós conseguíamos observar a olho nu na noite. Como eu já disse no início, todos nós temos este planeta no nosso mapa natal. Se ainda não viram as histórias, por favor, novamente vão lá ver. É importante porque isto irá ajudar-vos imenso a compreender os atributos deste planeta. Plutão entrou em Aquário agora no dia 23 de março, portanto, muito recentemente, deixando Capricórnio pela primeira vez desde 2008. E não sei se vocês repararam, mas as semanas que antecederam isto e agora estes dias, parece que a ordem social está a ruir. Parece que as pessoas estão cada vez mais a unir-se para lutar pelos seus direitos e contra os sistemas que lhes estão a falhar. E Plutão é o planeta da riqueza, do poder, dos segredos, do mistério, do amor, transformação e sombra. Em Aquário, um signo que é motivado pelas necessidades do coletivo, ele empodera as comunidades para se mobilizarem. Tornam-se rebeldes. Curiosamente, a última vez que Plutão passou por Aquário foi entre 1777 e 1798, uma época que coincidiu com as revoluções americanas e francesas. A época em que o planeta Urano foi descoberto com a ajuda da tecnologia de ponta. O telescópio veio e mudou radicalmente a nossa visão do sistema solar. O balão de ar quente também foi inventado. Tiramos os pés da Terra pela primeira vez e desafiamos a lei da gravidade. Eu sei que a história não se repete duas vezes, mas há uma grande probabilidade que os avanços tecnológicos, as alterações climáticas e as mudanças sociais venham a alterar o mundo radicalmente até 2044, que é o período que Plutão vai estar em Aquário. Vocês já ouviram falar do ChatGPT e desta revolução do algoritmo da inteligência virtual? Os balões espiões que têm estado aí a ser descobertos? E com certeza, se fizermos um bocadinho mais de pesquisa, acredito que há cada vez mais histórias sobre ovnis. Pois, bem-vindos a Plutão em Aquário. Apesar dele ficar em Aquário durante 20 anos, só irá estar neste signo durante 3 meses em 2023, até junho. Isto irá acontecer devido ao seu movimento retrógrado. Significa que este primeiro mergulho na área do nosso mapa que contém Aquário será somente um prelúdio das mudanças que vêm aí. Porque quando este planeta visita uma área do nosso mapa natal, ele pede coragem, força e uma honestidade radical para nos despirmos. O meu conselho é que observem aquilo que se move na vossa mente ao longo destes anos e na vossa vida. Abram as portas que vos perturbam. Façam as questões que têm evitado. Perguntem o que é que tem de ser sacrificado. Estes meses são aqueles que nos permitem dar os primeiros passos. Estamos numa fase de transição, vai ser muito desconfortável, mas o lado positivo é que estamos todos juntos nisto. E a verdade é que há algo de sagrado nesta experiência. Coloca-se outra pergunta. Será que temos um coração forte o suficiente para nos permitirmos testemunhar o que está a acontecer nas nossas vidas pessoais e no coletivo? Saturno irá estar em peixes durante este momento de transição. E talvez, quem sabe, a sua compaixão seja aquilo que irá mitigar a dureza disto. Aquário é o signo da amizade, da família que escolhemos, com quem decidimos partilhar o nosso caminho. E algo mágico está a acontecer, porque parece que as pessoas estão a ter finalmente confiança para deixarem cair as máscaras e serem vulneráveis. Será que conseguimos imaginar um mundo no qual somos agentes de mútua transformação, Plutão? E fazemos isto através da honestidade, da abertura, da vontade para escutar, sem competirmos uns com os outros? Será que conseguimos abraçar todas as experiências com um coração doce, receptivo? Júpiter representa fé, esperança e confiança. Chegou o momento de encontrar essas qualidades dentro de nós, em vez de estarmos sempre a projetar para uma pessoa de ilusia. E quando a vida nos abana desta forma e nós ficamos super desapontados, é olhar para dentro e dizer: não, eu tenho dentro de mim esta fé, esta esperança, esta confiança. Em sânscrito, esta palavra que eu amo, tenho-a tatuada, que é Shraddha, que fala desta fé, deste acreditar inavalável que há uma ordem, que estamos todos aqui por um motivo e que esta mútua transformação precisa de acontecer. E como é que nós podemos trabalhar com Plutão e Aquário? E novamente, isto é só uma introdução a tantas coisas que podemos abraçar, que podemos aprofundar. É impossível prever como a humanidade irá ser do outro lado deste trânsito. Que avanços tecnológicos vão acontecer e que mudanças sociais também. Muitas vezes perguntam-me: Cindy, mas o papel da astrologia não é prever o futuro? E eu, se fosse assim tão fácil. Nós conseguimos prever o tempo, como as coisas poderão estar, mas depois cada um de nós é um agente com uma liberdade para fazer aquilo que deseja perante o tempo. Pode estar sol lá fora, eu posso sair de casaco. Compreendem? Mesmo assim, podemos pelo menos ter um compromisso connosco. Mantermos-nos firmes, enraizados, presentes, centrados no nosso coração. Em termos de datas, Plutão vai estar em Aquário durante este ano, entre 23 de março e dia 11 de junho. Temos de estar muito atentos, principalmente estes dias de transição, desde o 23 até o dia 3, vá lá, 5. Vamos até a lua cheia em balanço assim. Depois ele fica retrógrado e só no dia 20 de janeiro de 2024 ele volta a entrar em Aquário e fica lá até setembro. Depois fica retrógrado e volta a entrar no dia 19 de novembro e fica até 8 de março 2043, ok? Aqui ele já está lá. A partir de novembro de 2024 ele chegou a Aquário. E depois, antes de ir embora, ainda vai estar retrógrado e volta a finalizar o seu caminho em Aquário entre 2043 e 2044. Ainda falta muito tempo, não vos vou dar as datas. Vamos deixar assim um bocadinho de suspense. Olhem para o vosso mapa natal. Se tiverem pontos importantes, o Sol, a vossa Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, que são planetas pessoais, Saturno, Júpiter, se tiverem estes planetas nos últimos graus de Capricórnio, 27, 28, 29, e nos primeiros graus de Aquário, sejam meigos com vocês, porque eles estão a ser muito ativados até meados de 2024, sim? E depois pronto, claro, quem tiver pontos em Aquário a meio, mais para o fim, também. Vou-vos dar um exemplo, eu tenho a minha Vênus em Capricórnio, coitada da minha energia feminina. E depois também tenho Marte, 28 e 29 graus, portanto eu tenho aqui uma guerra entre a Shiva Shakti dentro de mim. E eu estou a sentir tão claramente esta ativação e este trânsito. E está-me a ser pedido coisas que eu não achava ser capaz de, mas que eu sei que tenho de, por mim, pelos meus antepassados e pelo legado que eu quero deixar. Então é normal que vocês sintam esta ativação e esta mega transformação que pode vir no formato de sonhos, de pessoas, de experiências, e abracem isso. Depois, para quem está em Aquário, pontos iniciais e pelo meio, preparem-se porque vai ser uma mega transformação. E eu disse, é profunda, nem sempre é agradável, mas sejamos sinceros, muitas vezes só nos mexemos através do desconforto, e para ver luz nós temos de abraçar a nossa escuridão. Por isso, é acolher tudo aquilo que este planeta em Aquário irá trazer para nós e para o coletivo. Podemos encontrar a nossa tribo, vai ser muito, muito, muito importante termos as pessoas certas ao nosso lado. Aquário é um signo que fala de comunidade, de família, de sangue. E chegou o momento de nós escolhermos a nossa família, sim? Chegou o momento de nós termos ao nosso lado pessoas que nos façam vibrar, que nos façam acreditar. E eu agora estou completamente arrepiada e emocionada, porque eu demorei muito tempo a encontrar essas pessoas e hoje eu sei que as tenho ao meu lado. E aquilo que eu desejo é que vocês consigam encontrar essas pessoas também, porque isto é o futuro. Isto é a energia de Aquário. Somos todos nós juntos, não é cada um por si. Antes de se juntarem a um grupo, ok, mas também preciso ter cuidado, façam a vossa pesquisa, não queremos ir parar nenhum culto, certo? E anda muita coisa por aí, por isso informem-se bem. Se há uma paixão que vocês têm por determinadas áreas, pesquisem um bocadinho, conheçam pessoas, conectem-se, isto é importante. Encontrem uma forma de dar algo de volta às vossas comunidades. Isto pode ser através do voluntariado, como pode ser através da ajuda a organizações. Sejam criativos, é preciso estar de volta. Encontrem práticas, disciplinas, rituais que vos permitam enraizar e equilibrar o lado mais cerebral do Plutão em Aquário. Este é um signo de ar, que fala do nosso sistema nervoso central, que fala do nervo vago, desta coisa que às vezes acontece, que estamos tão acelerados, que estamos sempre em modo luta e defesa. Então temos de ter práticas que nos permitam enraizar, rituais. Os rituais são espetaculares. A Tamara Castelo tem um livro sobre rituais, se vocês quiserem ler, que eu acho que é muito importante e que vos pode ajudar e pode vos encaminhar um pouco aqui. E práticas, yoga, meditação, tai chi, corrida. passarem tempo com a vossa família, com os vossos filhos, andarem descalços no meio da praia, no meio do parque, quer dizer, tudo aquilo que vos permite enraizar, é muito, muito importante, principalmente durante esta altura. Sim, por outros motivos, mas temos de voltar uma e outra vez à nossa respiração e ao nosso corpo. Práticas somáticas, movimento consciente também. É uma altura ideal para explorarmos os nossos medos, bloqueios e sombras relacionados com poder, mudança, dinâmicas de grupo. Portanto, psicoterapia, psicologia, hipnose, digam lá, o que é que vem aí? Façam-no, mergulhem. Vou-vos dar outro exemplo. Eu tenho aquário na casa 8 e é uma das casas que normalmente traz algum receio, algum medo, porque acaba por ser ter uma conotação assim forte. E eu já tenho vindo a fazer este trabalho grande de mergulho dentro de mim, do inconsciente. Eu sei que este trânsito só me vai pedir mais isso, portanto eu já me assegurei que vou fazer este trabalho e que vou abraçá-lo. Mas vocês podem ter aquário na casa 4 e depois pode ser sobre enfrentarem os medos e as sombras da vossa família, da vossa ancestralidade, daquilo que vos trouxe até aqui hoje. Podem ter na casa 7 e aqui são dinâmicas de poder em relações, relações que trazem a sombra ao de cima, relações que foram tóxicas, que foram menos saudáveis. Ou vocês que acabam tendo determinadas atitudes que são mais tóxicas para o outro e para vocês mesmo numa relação. Isto pode se manifestar de diversas formas e irá ser assim para cada um de nós. Portanto, vejam a casa na qual se encontra Plutão no vosso mapa natal e mergulhem no seu significado. Isto irá ajudar-vos imenso. E não se esqueçam, é um trânsito de 20 anos que irá ser brutal. E peguem nisto tudo que eu acabei de partilhar convosco e correlacionem com a vossa geração, ok? Onde é que vocês têm Plutão do vosso mapa natal? E qual é o vosso superpoder? O que é que vocês aprenderam com essa energia? E depois percebam como é que essa transformação todas que vocês já têm vindo a fazer nessa área da vossa vida, como é possível também fazê-la com a energia de aquário? E como é que vocês podem utilizar esse superpoder que vos foi dado para abraçar este trânsito de Plutão em aquário? Se isto for muito difícil, não o façam para já. Mantenham-se no básico. Podem-me enviar mensagens, estou aqui para vos ajudar novamente. Vamos falar muito sobre isto nos próximos tempos. E isto é uma maratona. Não temos de correr, podemos caminhar juntos de mãos dadas. Como aquela frase do Ram Dass, estamos simplesmente de mãos dadas a caminhar em direção à casa. Todos juntos. Muito obrigada por terem estado aí desse lado. Fico de coração quentinho por poder partilhar mais sobre este trânsito convosco. Aqui, as próximas semanas vão pedir mergulho, foco, compaixão. E vou continuar a criar conteúdo para vocês. A agenda da astrologia para sessões continua aberta até a época de eclipses. Depois vou parar, porque pronto, calhou de parar, mas ainda bem, porque os eclipses são portais kármicos e em breve vou partilhar mais sobre os mesmos. E estou disponível durante esse período. Depois faço essa pausa e regresso em maio cheia de força. Um beijinho enorme do tamanho do mundo. Tenham o resto de uma boa semana. Ah, e partilhem este episódio com aquelas pessoas que vocês acham que podiam gostar de saber um bocadinho mais sobre a astrologia e estes trânsitos. Um abraço enorme!